para conversar com a gente sobre esse material. Está conosco ao telefone a professora pesquisadora da Escola Politécnica de Saúde, Joaquim Venâncio, da Fiocruz, uma das autoras desse manual, Ana Maria Corbo. Boa tarde, professora. Seja muito bem-vinda ao Rádio Livre.
Boa tarde, Ana e Leandro. Boa tarde, ouvintes. Eu queria agradecer o convite à Escola Politécnica da Fiocruz para a gente poder falar um pouco sobre um assunto que tem tido muita importância ultimamente e nos colocamos à disposição para ajudar nesse debate.
Ô, professora Ana Maria, muito obrigada também, viu, por estar com a gente aqui no Rádio Livre, trazendo essas informações para, pelo menos, orientar, né, as pessoas, mostrar o que é que está sendo feito para pais, para gestores também, sobre essa questão que realmente é um dos grandes desafios que a gente vive agora em meio a essa pandemia. Muito boa tarde para a senhora. Então, eu já queria começar perguntando para a senhora, o que é que tem nesse protocolo? O que é que foi pensado nesse protocolo para orientar a volta às aulas? Porque a gente fala de realidades no Brasil bem diferentes, né? A gente fala de crianças que vão para escolas particulares, crianças que vão para escolas públicas, e a gente sabe que na escola pública a realidade é ainda mais gritante, é ainda mais preocupante, porque muitos alunos nem estão tendo acesso à aula online direito, muitos nem têm internet. Então, eu queria saber da senhora quais são os principais pontos desse protocolo que foi pensado para a nossa realidade hoje.
Então, Anne, as escolas elas têm tido muitas dúvidas, né, sobre o que é necessário fazer para possibilitar um retorno com segurança às atividades de ensino no contexto da pandemia que a gente está vivendo, né? A gente do Politécnico tem sido muito acessado para orientar as instituições nesse debate, e aí eu falo não só das escolas, né, mas como gestores municipais e estaduais, né, de educação, bem como sindicatos e organizadores de trabalho, de trabalhadores e docentes da educação, né. A Fiocruz, como instituição estratégica de Estado, de saúde pública, ela cumpre um papel fundamental de orientar essas instituições e organizações e a população quanto a isso, né. E aí, como você bem disse do início, quando a gente está falando desse retorno, a gente não tem que pensar só que a gente está falando dos estudantes das diversas faixas etárias, né? Mas também de todos aqueles que vão ser afetados por esse retorno, que inclui não só as famílias, mas também todos os trabalhadores da educação que estão envolvidos nisso, né? Essa discussão para a gente é fundamental. Então, o manual, ele tenta ajudar nessa tarefa. A gente sabe que não é uma tarefa simples. A gente não pode considerar a escola e não pode tratar a escola como um estabelecimento comercial como outro qualquer, ou seja, não é só colocando um dispenser de álcool gel na entrada e medindo a temperatura das pessoas que a gente vai conseguir garantir esse retorno seguro. Então, quando a gente elaborou o manual, né, o que, que tem nele? Ele tem uma série de orientações, e acho que é um pouco falar sobre isso, porque ela mostra um pouco a complexidade do que é a organização do espaço escolar para garantir esse retorno com segurança. Então, vai desde os cuidados na circulação interna nesse espaço, o que, que você faz no horário de alimentação, porque é o momento em que você retira a máscara, né, e a transmissibilidade ela pode ser maior. Como é que você vai fazer o transporte dos estudantes, dos trabalhadores? Como é que você atua para rastrear os casos e contatos? Ou seja, se você identifica um aluno que é sintomático, o que, que você faz? Como é que você organiza a gestão do trabalho no âmbito da escola? Como é que você trabalha com os trabalhadores, docentes, que são grupo de risco, os estudantes também? E uma questão fundamental, como é que a gente estabelece uma interlocução com outros gestores da gestão municipal, por exemplo, como a vigilância em saúde, a assistência social, a área de transporte, como é que a gente trabalha a comunicação interna no âmbito da escola para garantir que esse plano de retorno ele seja implementado, como é que você organiza o calendário escolar? Ou seja, o que a gente defende é que essa retomada das atividades presenciais de ensino, ela não pode ser tratada como uma questão que vai envolver somente a Secretaria Municipal de Educação ou a direção da escola. É uma discussão complexa que vai envolver toda a comunidade escolar. Então, a construção desse plano de retomada, ou seja, que você tem um plano da gestão municipal ou estadual, e a partir desse plano você elabora esse plano da escola, né, desse ambiente, essa especificidade de cada escola, ele tem que ser construído em conjunto com essa comunidade escolar. Ele não pode ser elaborado somente no gabinete da direção.
Até
ele
porque, né, Ana Maria, a rotina da escola, ela influencia na cidade inteira, né? No trânsito, no transporte, e isso tudo reverbera em todas as cidades. E aí a gente tem realidades muito diferentes, né? A gente tem escolas hoje no Brasil que não tem o básico, né, para as crianças estudarem. E isso também foi considerado por vocês nesse manual, na hora de contemplar essa parcela da população que tem menos recursos?
Exatamente. Assim, o que a gente tem discutido é porque tem saído alguns estudos que têm mostrado que a transmissibilidade em determinadas faixas etárias são menores, né? Essa transmissibilidade é menor. E isso, para alguns, justifica o retorno, por exemplo, das crianças menores. Mas a discussão que a gente faz é o seguinte: você não pode pensar só no retorno do estudante. Você tem o trabalhador da limpeza, você tem o docente, você tem o trabalhador que está no atendimento ao público da escola, você tem aquela pessoa que vai fazer o transporte dessas crianças, você tem o transporte dos trabalhadores, que geralmente é em transporte coletivo até chegar na escola. Então, são vários pontos que você tem que levar em consideração quando você vai pensar nessa retomada. E, obviamente, o que a gente está dizendo é o seguinte: todo cuidado que a gente tem que ter para que a escola não se transforme num ponto de disseminação do vírus. Ou seja, a gente tem que garantir que tudo que for feito no âmbito da escola, ela possa garantir que o retorno é seguro e a permanência também. Por isso que a gente, e acho que isso é muito importante, o manual, ele não está defendendo uma retomada agora das instituições de ensino, do trabalho presencial. Tem uma série de discussões que elas têm que acontecer relacionadas ao quando que se volta.
Anne?
Agora, professora Ana Maria, a senhora falou sobre, por exemplo, um dos pontos, né, que consta nesse manual, que é a questão das pessoas do grupo de risco. Professores, por exemplo, do grupo de risco. Nesse caso, qual é a orientação que vocês pensaram nesse protocolo? Por exemplo, eles voltam com maiores cuidados ou não voltam? Como é que vocês pensaram nessa questão dos grupos de risco? Não só de professores, tem os funcionários também, mas eu falo nessa questão do professor porque, por exemplo, em escola pública, nem sempre tem aula, nem sempre, infelizmente, tem professor em sala de aula. Imagina esse professor que é do grupo de risco, ele deve voltar ou ele não volta? Ou, por exemplo, se uma criança, como a senhora colocou, se uma criança for diagnosticada com a Covid ou tiver uma suspeita de Covid, toda aquela sala vai ter que ficar em isolamento? Como é que vai funcionar isso? Assim, o que é que tem de orientação nesse manual em relação... Eu sei que são muitas coisas, são muitas questões, mas nesses dois pontos, o que é que tem de orientação, professora?
Então, o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que observar é o seguinte: a gente tem condição hoje de retomar as atividades presenciais de ensino? Esse é um primeiro ponto, né? E para isso, a Fiocruz, a OMS, elas têm discutido que tem três perguntas básicas, né, que a gente tem que responder para poder dizer hoje que a gente teria condição de voltar. Basicamente é o seguinte: a pandemia está controlada nesse território, nesse município, a gente tem condição, e aí tem vários indicadores, não cabe aqui a gente entrar nessa discussão. Mas, assim, primeiro a gente tem que constatar que tem um controle sustentado da transmissibilidade desse vírus, né, que os casos estão diminuindo e que a gente poderia dizer que a pandemia está controlada. Uma vez ela estando controlada, o sistema de saúde, isso é um ponto fundamental, ele tem condição de assumir um aumento do número de casos sem prejuízo das demais atividades que ele está envolvido relacionadas à atenção à saúde? Esse é um ponto fundamental. A gente tem que levar em consideração que as pessoas continuam adoecendo de outras situações que não só as trazidas pela Covid. Então, o sistema de saúde, ele tem que estar organizado para atender estas situações relacionadas à Covid e as outras. Então, numa situação de retorno, o sistema de saúde tem condição, né, de assumir novos casos? E, uma vez a gente avaliando que sim, a vigilância em saúde, né, você tem todos os procedimentos necessários para fazer um rastreamento desses casos de contato, porque a gente sabe que um retorno, e a gente vê as experiências internacionais, eles apontam que você tem um aumento da transmissibilidade. A gente tem condição de fazer o rastreamento e de segurar essa transmissibilidade? se os municípios eles conseguem responder assim, né, e mostrar que tem condições, né, com dados, informações que a ciência disponibiliza, a gente pode começar a pensar nesse retorno.
Tá certo. Professora Ana Maria, como eu sei que são muitas questões abordadas nesse manual, queria lhe perguntar se onde as pessoas podem encontrar, ter acesso a esse manual. Ele está disponível em algum site, em algum lugar, para que as pessoas possam ler e ter uma noção mesmo dessas orientações?
Esse manual ele está disponível no site da escola, que é www.epsjv.fiocruz.br. É importante sinalizar que ele traz, é um material extenso, ele traz várias orientações, e a discussão que a gente tem feito é que, de nenhuma maneira, ele pode ser pensado, elaborado só no âmbito da escola, né? Porque justamente para poder dar conta do rastreamento, do isolamento, você tem que garantir uma interlocução com outros setores da gestão municipal. A saúde, a educação, obviamente, a questão dos transportes, a assistência social, porque você, para garantir, por exemplo, o fato que você falou, se tem um aluno que ele é uma suspeita de caso, a Secretaria Municipal de Saúde tem que realizar o rastreamento desse caso e indicar, né, junto à comunidade escolar, se aquela turma ela tem que continuar o trabalho ou se ela vai ser colocada em isolamento. Então, uma série de questões que elas têm que ser trabalhadas em conjunto. É, em relação ao grupo de risco, a indicação é que se você faz parte do grupo de risco, você tem comorbidades, você não deveria retornar ao trabalho escolar. E nesse caso, existe aí, acho que como você bem falou, uma questão importante. As escolas hoje, elas têm condições de organizar todo o seu ambiente escolar para dar conta desse retorno com segurança. A gente sabe que as escolas às vezes não têm água, não tem papel higiênico, como é que a gente vai estar trabalhando e não tem força de trabalho, porque se a gente está trabalhando com a lógica que vai ter uma parcela importante desses trabalhadores que não vão poder retomar, a gente tem condição de garantir a complementação dessa força de trabalho para dar conta dessas atividades de ensino? Ou seja, com toda a realidade que os ambientes escolares públicos têm hoje, a gente tem que ter muita clareza se tudo o que vai demandar para garantir esse retorno seguro, eles têm condição de serem implementados.
Muitas questões que precisam ser discutidas, com certeza, professora, mas a gente agradece a sua participação hoje aqui, trazendo algumas dessas questões para a gente, viu? Muito obrigado, bom trabalho nessa jornada aí para vocês.
Muito obrigada a vocês.